Bom dia, queridos. Que a graça bondosa do nosso Deus esteja sobre todos, enchendo tua vida, enchendo teu coração, enchendo a tua casa. Prazer grande estar aqui com os irmãos. Tive que furar com os irmãos um convite há algum tempo atrás. Realmente fui proibido pelo médico de estar aqui numa ocasião que tinha marcado, acho que era um retiro. Tive um problema aí do DNA, que é aquela questão de data de nascimento. Nunca tinha tido problemas de coluna e acabei descobrindo uma hérnia de disco naquela ocasião. E aí ainda fiz algumas coisas fora ali do script e acabou que na sequência complicou mais ainda. Tinha uma viagem que fiz e dois compromissos que atendi mesmo com dor, e aí na sequência o médico disse: olha, se não parar, não sara, ou não melhora, não sai da crise. Mas assim tivemos que sacrificar aquela agenda com os irmãos. Mas nesse tempo oportuno Deus nos dá a oportunidade de conhecê-los, de celebrar a Deus junto com vocês, de glorificar nosso Senhor e Salvador, e de estar aqui numa ocasião tão significativa, que é quando a igreja completa seus 8 anos de organização. É uma igreja também do mês de fevereiro. O mês de fevereiro é uma bênção, né? De organização de igrejas. Os presbitérios se reúnem em dezembro, janeiro, e marcam as organizações para o mês de fevereiro. A nossa também, lá, a Igreja da Penha, faz 63 anos, vamos celebrar no próximo domingo. É dia 19, vamos celebrar no próximo domingo. E assim, Deus abençoe vocês. Parabéns pelos 8 anos de serviço, de ministério, pelos 8 anos de trabalho em prol do reino nesse lugar, semeando o evangelho de Cristo Jesus a partir aqui de Moema. O compromisso de vocês é com esse bairro, é com esta cidade, esse estado de São Paulo, essa nação brasileira. Compromisso de vocês é com as nações da terra. Vocês estão aqui por causa da proclamação do evangelho de Cristo Jesus a cada cidadão desse planeta. Vocês estão aqui por causa dos 7 bilhões e 400 milhões de pessoas que existem ao redor desse planeta. E o nosso desafio é de todas essas pessoas fazer discípulos para o reino de Cristo Jesus. Então que Deus continue a usá-los aqui e a partir daqui, como vocês têm abençoado também gente que tem proclamado o evangelho do Senhor Jesus em outras terras, e assim vocês vão cumprindo a missão. Parabéns, pastor Zé Roberto, pastor Carlos, os irmãos presbíteros, conselho da igreja, os demais líderes e membros da igreja, parabéns a vocês por estes 8 anos de idade. Um abraço da Igreja Presbiteriana da Penha para vocês. Vamos ler Apocalipse capítulo... Eu quero ler aqui um pedaço do 19, e depois nós vamos ler uma parte aqui, aliás, uma parte do 21, versículo 9, em diante, até um pedacinho do capítulo 22. Apocalipse 21, versículo 9. Nós vamos aqui até o versículo 5 do 22. João nos diz aqui: então, um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, e na sequência sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. As 12 portas são pérolas, ou 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Meu Senhor, é tua palavra lida. Dá-nos luz para entender o que o Espírito inspirou, mostrou a João e o fez escrever. O que Deus foi aqui notificado pelo anjo a João, e ele anota, escreve, registra a revelação. Nós queremos, tendo a lido, entendê-la, Deus. Queremos compreendê-la e, Deus, que ela venha arder no nosso coração. Que ela venha, Deus amado, moldar nossa forma de pensar e de ser. E de forma muito especial, nossa forma de ver a igreja. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Eu queria que você me acompanhasse nesse texto num olhar para um significado muito especial da igreja, à luz do que João registra como revelação dada por Jesus por intermédio de um anjo a ele. João nos diz aqui que ele foi levado por um anjo, um dos 7 anjos, e ele diz que são os 7 anjos que têm as 7 taças dos últimos flagelos. Ele havia tido essa visão lá atrás, de 7 anjos que estão derramando taças de flagelos, de juízos de Deus sobre a humanidade. E um daqueles anjos havia também mostrado a João, havia levado João ao deserto. E naqueles flagelos ele mostra para João uma mulher, uma prostituta. E ele diz que essa prostituta está vestida de escarlate, tem uma taça cheia de imundícies. E ela tem nome mistério, que é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações que acontecem na face da terra. E João, então, tem uma visão de uma mulher que representa uma cidade que é Babilônia. E ele vai nos dizer que esta mulher, então, representa a sociedade humana. Essa mulher está montada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, que tem a ver com a visão do capítulo 13, da besta, do falso profeta, do anticristo. Ele está falando de uma sociedade montada sobre um governo humano, que é representada por essa ideia de 7 cabeças, 7 reinos, 10 chifres, 10 reis, ou seja, a força humana, o poder político, o poder econômico, o poder do ser humano sobre o próprio ser humano. E isso constitui uma sociedade, isso nos organiza em sociedade civil, isso nos faz humanidade, e a essa humanidade, a essa sociedade organizada, ele chama de Babilônia. Porque a sociedade sem Deus, ele está se reportando a depois do dilúvio, quando a humanidade constrói uma torre, faz um centro de poder e governo, e a partir dali, tentando centralizar o governo humano, se organizam como sociedade. E é isso que a humanidade tem tentado fazer ao longo da história. Tentado ser uma sociedade, tentado ser uma cidade, tentado construir a cidade e a cidade dos homens. Em contraste com esta visão do capítulo 17, João aqui tem uma outra visão. Um daqueles anjos o leva agora não a um deserto, mas sim a uma montanha, e mostra a ele uma mulher, mas não uma prostituta, vestida de escarlate, enfeitada de joias, adornada numa visão sedutora, mas agora é uma mulher vestida de noiva. É uma mulher, é uma virgem vestida de noiva, pronta para o casamento. E assim como aquela está falando de uma sociedade, está falando de uma cidade dos homens, esta outra mulher está falando de uma outra sociedade, que não é a sociedade ou a cidade dos homens, é a cidade de Deus. E aqui não é uma mulher subindo do deserto, uma torre de Babel sendo construída, tentando acessar o poder sobrenatural. Aqui é uma revelação, é uma mulher que vem do céu, é uma cidade que desce do céu para a terra. É a cidade de Deus, é a construção de Deus, é a sociedade de Deus. Lá é a sociedade humana com seus códigos de leis, com sua cultura, com suas ideologias, com sua economia, com seu poder. Aqui é uma cidade construída por Deus, é uma mulher, é uma noiva que é esposa do Cordeiro e que é construída pelas leis de Deus, pela vontade de Deus, pelo projeto de Deus, pelo plano de Deus, é o povo dele. Esta mulher, ele diz, é a noiva do Cordeiro, é a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Quem é a igreja? Nós. Então você está aqui em Apocalipse, não é? Igreja Presbiteriana de Moema está na visão de João. Quem João viu? Você. Você crente. Você salvo. Você, como diz o texto, que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Teu nome está lá? Tem certeza? Aquelas listas de concurso público, né, de vestibular, você olha, não vê teu nome ali, que tristeza. Mas nada se compara à dor e à tristeza de não ter o nome escrito no livro da vida. Nada se compara à alegria de ter o nome escrito no livro da vida, de ser noiva do Cordeiro de Cristo Jesus, de ser a esposa do Cordeiro. E é interessante que João joga com as palavras dizendo que é a noiva e a esposa. Ou seja, é a igreja militante e a igreja triunfante. É a igreja hoje e a igreja na eternidade. A igreja hoje é noiva. A igreja depois da vinda de Cristo é esposa. Ele está vendo a igreja na sua extensão inteira. A igreja hoje que milita, que sofre ataques, que sofre perseguições. A igreja que é bombardeada pelas trevas. A igreja que tem no seu meio, no seu bojo, até aqueles que estão lá, mas não são dela. E ele está vendo a esposa, que é depois do casamento, a igreja limpa, pura, verdadeira, salva, na eternidade com Cristo. É a noiva e a esposa do Cordeiro. João então faz uma descrição da esposa do Cordeiro. Nós não vamos trabalhar essa descrição aqui hoje. Ele vai falar várias coisas sobre a igreja. Eu quero destacar só uma, que é a do versículo 11, quando ele diz: o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Pedra de jaspe. Isso é um detalhe muito interessante, porque no capítulo 4 em diante, João é convidado a Deus a subir aos céus, convidado por Deus a subir aos céus. A voz do céu diz: sobe aqui. E quando ele está naquele ambiente celestial, ele vê um trono, e ele vê alguém assentado no trono, e ele não consegue descrever aquele que está assentado no trono, ele só dá essa pista. Ele diz: aquele que se assentava no seu aspecto era semelhante a uma pedra preciosa de jaspe. E aqui ele vem e diz que a igreja, que o fulgor da igreja é semelhante à pedra de jaspe. Esse é o grande valor da igreja, ela reflete Cristo Jesus. Ela mostra Cristo Jesus, como diz a canção antiga, que a beleza de Cristo se veja em mim. A igreja parece com Jesus, tem a imagem de Cristo Jesus em si. Está projetado sobre ela o fulgor, a glória de Cristo Jesus. E amado, minha querida irmã, isso não está na ONU, isso não tem nenhuma ONG, isso não tem na Unicef, isso não tem nos bancos, isso não tem em governos, é na igreja que a glória de Cristo se reflete diante das nações da terra. Então é a igreja a esperança das nações da terra, porque a esperança é Jesus, e ninguém vai mostrar mais Cristo Jesus do que a sua noiva, do que a cidade que desce do céu para a terra, e que tem o fulgor e a glória de Deus. Ele, então, descreve todas estas questões sobre a igreja, sua medida, largura, altura. Ele diz que ela é quadrangular, não tem a ver com a denominação aqui, né? Aqui, fazendo uma referência de que ela é igual ao trono do tabernáculo. Largura, altura, igual. E ele vai dizer que ela tem uma medida, curioso aqui, ele fala assim, ela mede, versículo de número 17, falando da muralha, 144 côvados, medida de homem, isso é medida de anjo. É um negócio estranho, né? Parece que ele diz assim, medida de homem, entendeu? Não, então vou explicar, de anjo. Complicou mais. Mas é curioso, porque na igreja tem medida de homem. Nós temos estatutos, nós temos regimentos, tem uma aula sobre funcionamento. Nós temos regras, nós temos normas. Nós temos CNPJ, isso é medida de homem. Não é? Nós temos prédios, medida de homem. Mas ele diz algo fantástico sobre a igreja. Tem uma medida de anjo. Tem coisa na igreja que não é medida de homem. É medida de anjo. É sobrenatural. É espiritual, não humano. É eterno, não temporal. É de Deus e não dos homens. A igreja é onde há esse encontro. Há uma estrutura humana, há uma medida, uma muralha com medida humana. Mas tem algo que é determinação e provisão de Deus e se manifesta no meio da igreja. E eu queria destacar exatamente para nós nessa manhã, pensando nesses 8 anos da igreja, pensando no valor da igreja local, como parte da igreja global e eterna de Cristo Jesus, o valor da igreja para nós, olhando para essa perspectiva das medidas de Deus que ele coloca na igreja, das coisas sobrenaturais, espirituais, eternas de Deus que tem na igreja, que faz dela uma organização que tem valor inestimável. Ainda que haja medidas de homens, ainda que haja coisas humanas, mas tem aquilo que é de Deus que a faz singular. Talvez, nas medidas de homens, ela possa até ser comparada com outras organizações. Mas no que tem de medida de Deus, nenhuma outra organização se compara à igreja de Cristo Jesus na terra. É a organização mais poderosa sobre a face da terra. É a organização mais importante sobre a face da terra. Portanto, você está num lugar que é mais importante do que a empresa onde você trabalha. Você está num lugar que é mais importante do que os bancos. Você está num lugar que é mais importante do que qualquer organismo nacional ou internacional. A igreja de Cristo. Por quê? Versículo 1 do 22 em diante. João diz que ele tem uma visão do rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui ele diz que o valor da igreja está no fato de que na igreja está a água da vida. Na igreja tem água da vida. Por isso a igreja é importante. Quando Deus colocou a humanidade no Éden, tinha 5 rios. Tinha os 4 rios, o Tigre, o Eufrates, o Gion, o Pison. Aqueles rios que era de um e se abria e irrigava a terra e trazia vida para aquele lugar. Quando o ser humano cai no pecado, ele é expulso da presença de Deus e perde acesso àquele rio da vida que se desmembrava em 4 rios. Mas o tempo inteiro na escritura você vai ler de promessas de que Deus daria de beber uma água da vida ao ser humano. Ezequiel tem uma visão do trono de Deus e corre uma água do limiar do trono e ele vai medindo 500 metros, 500 metros, 500 metros, até que ele chega num rio que ele diz que é caudaloso, um rio que não se podia atravessar, tão largo, tão grande que era, e esse rio cai no Mar Morto, e quando as águas desse rio de Deus caem no Mar Morto, o que está morto vive. Quando ela passa por aquela região árida, seca, ele diz que há plantas, árvores, flores, frutos, aves, animais de toda espécie. E então aquele rio cai no Mar Morto e há vida. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 18, seu livro, ele diz que de Judá procederia uma fonte que saciaria a sede das nações. Jesus se levanta na festa dos judeus e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus diz: eu sou a água da vida. Aquele que bebe da minha água, ele diz à mulher samaritana, nunca mais terá sede de novo. Interessante que Jesus não conversa com aquela mulher sobre o pecado dela, e sim sobre a sede dela, porque Jesus está dizendo para aquela mulher e para a humanidade: vocês, ele diz para a mulher, enquanto beber da água deste poço, você tornará a ter sede, mas o dia que você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede de novo. E Jesus diz à mulher: chama teu marido e vem aqui. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus falou: é verdade, você já teve 5, esse com quem você fica, como a turma diz hoje, não é? Esse também não é teu marido. Jesus está dizendo: mulher, você está tentando matar a tua sede no sexo, você está tentando matar a tua sede no casamento, você está tentando matar a tua sede no amor de um homem por uma mulher. E Jesus aqui está dizendo para a humanidade: vocês estão tentando matar a sede no álcool, vocês estão tentando matar a sede na cocaína, vocês estão tentando matar a sede no prazer, nos carros, nas casas, nos bens, na carreira, nos títulos, vocês estão tentando matar a sede na fama, no aplauso humano. E enquanto vocês beberem dessa água, vocês terão sede, mas se vocês beberem da água que eu dou, nunca mais vocês terão sede de novo. E essa água está na igreja, amados. João diz: o rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro corre na cidade, que é a cidade que desce dos céus, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro. A noiva, a cidade de Deus, é de inestimável valor, porque no meio dela está a água da vida. Segundo lugar, ela é de inestimável valor, porque nela está a árvore da vida. Versículo 2 em diante diz que no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Tem uma questãozinha de tradução aqui. Possivelmente a melhor tradução seria que, na verdade, existem lá 12 árvores. Porque ele diz: de um lado e de outro do rio está a árvore. Como? Seriam 6 árvores de cada lado, 12 árvores, um complexo de árvores formando uma árvore. Isso porque, principalmente a oliveira, às vezes ela é um conglomerado de árvores, né? Não é uma árvore só. Por isso que tem uma oliveira no mundo que tem 5 mil anos de idade. Tem uma outra de 2.800, porque parece que vai renovando, nascendo uma árvore dentro da outra, e ela vai crescendo, e você olha, parece que tem 2 troncos. Então a ideia da árvore da vida é essa árvore dinâmica, como a oliveira produzindo frutos e produzindo óleo, que é tão vital à vida daquele contexto. João então nos diz que essa árvore da vida está na praça, no meio, no centro dessa cidade que desce do céu, que é a noiva, que é a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro. A cidade é a mulher, a cidade é a igreja, e ele diz que no meio dela está a árvore da vida, que produz 12 frutos, um para cada mês do ano. E ele vai nos dizer, cujas folhas servem para a cura dos povos. Aqui, João está falando da provisão de Deus. A árvore da vida. Você lembra da história bíblica de Gênesis? Havia duas árvores no jardim. Uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, enquanto você comer da árvore da vida e não comer da árvore do bem e do mal, vocês terão vida eterna. Mas no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão mortais. E é o que aconteceu. Nossos pais comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A pretensão humana, a arrogância humana, tentando se tornar independente, autônomos de Deus, nos encerrou debaixo da queda. E por causa do comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós fomos expulsos da presença de Deus, fomos expulsos do jardim de Deus e proibidos de comer daquela árvore. E a Bíblia vai dizer que Deus coloca querubins à entrada do jardim, anjos ali na porta do jardim, para impedir a volta do ser humano para aquele lugar. Porque se o ser humano voltasse àquele lugar, ele comeria da árvore da vida e seria mau e imortal. Já pensou que tragédia? O Nero estaria vivo até hoje, o Hitler, o Mussolini, a turma toda por aí. Mas por causa da misericórdia e juízo de Deus, ao mesmo tempo, Deus não permite que o homem seja mau e imortal. A imortalidade não era algo natural do ser humano. A imortalidade estava na árvore da vida, que é Jesus, no meio do jardim. A imortalidade não é própria do ser humano, é atributo de Deus que ele comunicava àqueles que estavam em comunhão com ele no jardim. E a partir do momento que o ser humano perde a comunhão com Deus, ele perde o acesso à imortalidade. Então o que dava a vida eterna era a árvore da vida. Não é que o homem era imortal em si. Já pensou que fruto maravilhoso? Nascia um cabelo branco, você comia, o cabelo ficava preto. Nascia um pezinho de galinha, você comia o pezinho de galinha, ó. Nem botox faz isso, não é? Comendo daquela árvore, símbolo da comunhão com Deus, tínhamos a imortalidade. Proibidos de comer dela, perdemos a imortalidade. Agora, João está nos dizendo que na cidade de Deus, na igreja, está a árvore da vida. Que na igreja, Deus te dá a comer da árvore da vida. De Jesus, que é a árvore. Isso é a razão da igreja, pregar Jesus. A árvore, comendo dela, você terá vida eterna. O que significa isso? Que o cabelo branco vai ficar preto de novo, sem tinta. O que significa que a enfermidade, um dia, nunca mais visitará teu corpo. O que significa que um dia, nunca mais faremos funeral. Que um dia, nunca mais, que haverá um tempo em que jamais choraremos nossos mortos. Que filho nunca mais enterrará mãe. Que mãe nunca mais enterrará filho. Porque Deus nos deu acesso à árvore da vida. A árvore da vida no meio da igreja. Que pregamos a eternidade em Cristo Jesus. Olha que curioso, ele diz que as folhas da árvore servem para a cura dos povos. É interessante isso. Isso parece apontar para esse tempo da igreja militante. Porque na guerra nos ferimos, não é? No viver nós somos feridos. Somos feridos no ventre da mãe. Somos feridos na adolescência, somos feridos na juventude, somos feridos quando adultos, casamentos que se desfazem, traições, abandonos, palavras duras, sofrimentos da vida, doenças, pecados, quedas, tropeços, negligências nossas, imperfeições nossas, tudo nos fere, o pecado nos machuca duramente, o diabo nos fere constantemente, a humanidade nos fere, a vida, a morte, tudo nos fere, nos machuca, mas aqui ele está dizendo que na igreja tem uma árvore cujas folhas podem curar-nos de tudo aquilo que a vida gera de doença e dor para nós. Que na igreja há uma resposta de Deus. A palavra para cura aqui do grego é bem conhecida de todos nós. Todos nós conhecemos a palavra terapia. Já fez terapia? Pois é, a palavra aqui é terapia. É interessante porque não é uma cura instantânea, não é? Terapia é uma cura processual. Você faz 21 sessões de fisioterapia. Estou lembrando das 21 porque lembrei da dor da hérnia. Foram 21 sessões. Você faz 21 sessões de fisioterapia. Você toma 7 dias de antibiótico, não é? É a terapia. É um processo. E aqui ele está dizendo que as folhas da árvore são a santa terapia de Cristo Jesus. A igreja é uma comunidade terapêutica. Na igreja, pessoas são curadas. Eu batizei uma moça, aliás, um casal. E quando eles vieram à frente para serem batizados, chamamos ali, batizamos, enquanto cantavam a música e pedimos que algumas pessoas abraçassem, cumprimentassem, dessem as boas-vindas àqueles novos membros. Uma irmã da igreja me chamou e falou assim, com o olho arregalado, assustada: pastor, o senhor conhece aquela mulher? Eu falei, conheço. Falei o nome da moça. Ela disse, perguntou de novo: pastor, o senhor conhece aquela mulher? Eu falei, conheço. Fizemos discipulado com ela. Conhecemos, e ela se preparou, e é a esposa daquele rapaz. Ela falou, pastor, o senhor não conhece aquela mulher? Eu falei, por que você está dizendo isso? Ela falou, pastor, eu trabalho num prédio, nós temos 18 psicólogos naquele prédio. Aquela mulher passou por todos os psicólogos e nenhum daqueles psicólogos quer atender mais, quis atender mais aquela mulher. Ninguém aguentava, aquela mulher é desequilibrada, ela é louca. E aí ela falou um monte de coisa, até quebrou a ética da profissão, porque ela falou um monte de coisa daquela mulher. E depois ela fechou dizendo assim, pastor, aquela mulher ajoelhada, casada, nós tínhamos feito o casamento dela, que vivia de fato uma vida torta. Ela falou, aquela mulher sóbria, ajoelhada, casada, na frente da igreja, sendo batizada, pastor, é um milagre. É um milagre. Nós tentamos de tudo para trazer aquela mulher para a sobriedade, e nós, 18 falhamos. Mas Jesus faz aquilo que psicólogo nenhum pode fazer, aquilo que médico nenhum pode fazer. A terapia de Jesus pode o que nenhuma outra terapia pode na face da terra, amados. E essa terapia tem na igreja. Fala a verdade. Quem aqui está bem melhor hoje do que quando chegou na igreja? Está ou não está? Se piorou, tem um negócio errado, né? Volta para o discipulado, volta lá para a classe de novos. Você não entendeu. Porque se você entendeu o evangelho, e se você viu Cristo no meio da igreja como a árvore da vida, se é isso que você está fazendo, se você está na igreja que desce do céu, Jesus está no meio dela, e em Cristo Jesus, a santa terapia que te liberta, te cura, te transforma, molda teu caráter, molda tua mentalidade, molda teu comportamento, molda as tuas atitudes diante da vida, molda as tuas ações e as tuas reações, influencia como você é marido, como você é mulher, tua lida com a sexualidade, com o dinheiro, com a mentira, tua lida com todas as áreas de tua vida, porque Cristo vai nos curando e nos moldando à semelhança daquele que está sentado no trono. A árvore da vida está no meio da igreja. Aquela da qual havíamos sido proibidos de comer, mas aquela da qual hoje os anjos não estão dizendo você não pode entrar. Estavam sobre a tampa do propiciatório na arca. E agora anjos são ministros enviados a favor dos que hão de herdar a vida eterna. É como se hoje o anjo que levantava a espada dizia para você, aqui você não entra. Hoje está ajudando o diácono lá na porta dizendo, vai, entra, entra, vai. Vira membro logo, batiza logo e creia logo. Assume teu compromisso logo com Cristo. Os anjos estão hoje não te proibindo de entrar, mas numa grande expectativa de que esse plano de que você seja igreja se concretize também na tua vida. Um anelo para perscrutar todas essas coisas. Último lugar, amados. No meio da igreja está, vamos lembrar? Primeiro, a água da vida. Segundo, a árvore da vida. O valor da igreja é porque no meio dela está, primeiro, forte, gente, vamos lá. A água da vida. Segundo, a árvore da vida. Terceiro e último, no meio da igreja está o Senhor da vida. O Senhor da vida. A água e a árvore apontam para ele, o Senhor da vida. O texto vai nos dizer, versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela, na cidade, na noiva, na esposa, na igreja. Quem é a igreja? Somos nós, em nós. Aqui, Igreja Presbiteriana de Moema, é a Igreja de Cristo Jesus, é parte da Igreja de Cristo. Então aqui, quando nos reunimos, quando cantamos, quando oramos, quando adoramos, a água da vida escorre. Deus vai curando pessoas com a pregação, com o ensino. Deus vai curando pessoas com a oração, com a ministração do Evangelho. E o porquê? O Senhor da vida está presente no meio da igreja. A preocupação de Jesus no mundo, gente, não é quando tem uma assembleia da ONU. É quando tem um culto e o nome dele está sendo invocado. A preocupação dele não é quando há uma grande festa dos homens, grandes organismos internacionais, governos, o G20 reúne. Não. O eixo da presença de Deus na face da terra é aqui. É nos outros templos. É lá na Penha com os irmãos reunidos. É lá na Vila Mariana com os irmãos reunidos. É lá no Egito com os nossos irmãos. Aliás, lá nem é domingo, lá é na sexta-feira, porque o domingo islâmico é na sexta, né? Mas eles reúnem onde a igreja do Senhor está. Deus se faz presente. O trono dele está lá. Trono de Deus, o trono do Cordeiro. E quando Deus está presente, o que acontece? A primeira afirmação já é essa. Nunca mais haverá qualquer maldição. Toda maldição é anulada e a bênção é impetrada sobre você. Toda maldição é anulada. Ele diz, nunca mais. A maldição de Adão não te afetará mais. Tem tanta gente preocupada, não é? Ah, meu avô era alcoólico, então eu vou ser alcoólico. Na minha família, todo casamento acaba porque tem uma maldição de destruição de casamento na minha família. Preste atenção, se você está na igreja, se você está diante do trono do Cordeiro e de Deus, toda a maldição foi anulada em Cristo Jesus. Você não tem mais a maldição de Adão. A bênção de Jesus anula a maldição de Adão sobre você. Para com esse negócio que tem maldição no meu negócio. Não, não tem. Tem a bênção do Senhor que se assenta no trono sobre a sua vida. Ele está no meio da igreja. A igreja tem a bênção dele. Não somente isso, o texto vai nos dizer que nós éramos inúteis, agora somos servos. Seus servos o servirão. É para isso que estamos aqui, para servir, para trabalhar, para orar, pregar o evangelho, investir nossos bens, nossos recursos. Olha que coisa preciosa, quando você dá teu dízimo, significa que enquanto você trabalha na tua empresa, você não trabalha para a tua empresa, você trabalha para Deus, porque você sustenta essa agência do reino de Deus. Até no teu emprego você trabalha para Deus. E você é servo de Deus, você agora é útil para Deus. Incomode, perturbe teus pastores, dizendo, pastor, eu quero trabalhar, me dá serviço. Pastor, eu quero fazer algo, eu quero evangelizar, eu quero interceder. Venha para as reuniões, participe dos ministérios, das sociedades. Sirva no louvor, sirva em qualquer frente que tiver na igreja. Dê aulas, discipule pessoas, faça visitas. Vá para a capelania hospitalar, faça algo, porque você era inútil, mas agora você é útil para Deus. Você é servo dele. Por causa da presença dele. Contemplarão a sua face. Éramos deformados, agora fomos transformados. A imagem de Cristo Jesus. Contemplar significa receber a beleza de Cristo e refleti-la. Éramos deformados, somos transformados. Você era posse do diabo, do pecado, do mundo, de você mesmo. Mas na fronte agora está o nome dele. Você tem o nome de Jesus na fronte. Propriedade dele. Você estava nas trevas, mas já não haverá noite. Não precisam de luz de candeia, porque o Senhor brilhará sobre eles. Estávamos nas trevas, agora na luz. Por último, éramos escravos, perdidos, mortos nos delitos e pecados. E ele diz que reinarão com ele pelos séculos dos séculos. De humilhados a exaltados em Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que ele fez Jesus assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. E diz no capítulo 2, que ele nos ressuscitou e nos fez assentar em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Olha só que fantástico. Nós estávamos debaixo do domínio das trevas. E ele nos colocou ao lado de Jesus, acima de todo o principado e potestade. Que honra, que privilégio ser igreja de Jesus. É isso que Deus fez para você. É isso que Deus fez em você. É isso que Deus fez por você. Então, eu te falo em nome de Jesus, ame mais essa igreja. Trabalhe mais pelo desenvolvimento dessa igreja. Se empenhe mais pelo desenvolvimento dela. Porque sabe qual é o endereço mais importante desse quarteirão inteiro, não sabe? Você sabe qual é a organização mais importante desse bairro todo, dessa cidade toda? É a igreja onde Deus te colocou para servi-lo. Porque aqui estamos servindo a água da vida. Estamos mostrando para pessoas como comer de novo do fruto da árvore da vida. Porque aqui estamos nos encurvando diante do trono do Senhor da vida. Jesus, o ressurreto, entronizado por Deus nas alturas. Para isso que existimos como igreja. 8 anos, que venham se vierem 80, se Jesus não voltar antes. Né? Mas em quantos anos forem que a igreja permanecer, permaneça aqui, diante do trono do Rei do Universo. Louvado seja Deus. Deus abençoe essa igreja. Deus os ajude e os guie nessa jornada de muitos anos que Ele tem para vocês servirem nesse lugar. Amém.